Salve, salve, growers de todo o Brasil, do mundo e, quiçá, aos espalhados pelo universo, cultivando a sativa sagrada. Como vai você, amigo cultivador, amiga cultivadora, apreciadora em geral da ganja? Espero que você esteja, ó, daquele jeito, tá certo? Muito bem, então, ganjeiros e ganjeiras, vamos aqui ao nosso chá das 4h20 de edição número 38. Então, aperta o teu aí e vamos junto. Vitor de la Fuente Gelula diz aqui: queria umas dicas para secagem e cura, como fazer da melhor forma com materiais adaptados. Cara, acho que a principal dica de secagem e cura vai ser, na verdade são duas aí, né? Primeiro aí o controle da umidade, você tem que manter um controle bem interessante de umidade para não haver nenhum problema de emboloramento, mofo, né, nas flores. E também a questão da escuridão, é interessante você tanto secar quanto fazer a cura num ambiente escuro, para que os canabinoides então não se degradem, né? A luminosidade vai ser um dos fatores de degradação, então umidade e escuro vão ser aí duas boas dicas para essas horas tão importantes da secagem e da cura, tá certo? Tamo junto, meu querido. Rodrigo Santos diz aqui: qual a hora da floração? Qual é a hora da floração? Como que a gente sabe que vai ser a hora de florir? Cara, aqui então vai ser de duas formas, né? Se a tua planta estiver no outdoor, isso vai ser indicado pela estação do ano, que vai ser ali no outono. Na virada do outono, tua planta começa a florir. Já no indoor, você decide, cara, qual que vai ser a hora que você quer que a tua planta comece a florir, né? Então, daí isso vai depender do teu espaço. Se teu espaço for pequeno, você coloca ela menorzinha para florir, então com menos tempo, né? Mas, no geral, é você que decide. Pode ser com um mês, dois meses, três meses, né? É só você mudar o fotoperíodo e a tua planta começa a florir. E ele diz aqui ainda, né, na questão dos fertilizantes, aqui no vídeo de fertilizantes, qual que é a dosagem do NPK num balde de 5 litros com terra. Cara, a dosagem você vai ver que vai depender aí de cada fabricante, né? Então o ideal mesmo é você dar uma olhada ali no rótulo, né, do fertilizante, que ele vai te dar essa mistura certa, né? Geralmente quando os NPKs, principalmente aqueles granulados, né, eles são muito potentes, então é sempre uma quantidade muito pequena. Sempre recomendo até você usar um pouco menos do que o fabricante propõe, né? Justamente para evitar overfert nesses fertilizantes NPKs que são muito, muito concentrados aí, pode dar ruim. Então dá uma olhada ali no rótulo, sempre tem ali qual que é, né, a mistura que você vai fazer por litro de terra, tá bom? Tamo junto, meu querido. Felipe Fidel Home: mano, eu não posso simplesmente colocar a planta na janela, deixar ela no ar livre. Pode, cara, pode sim. Isso daí vai ser tipo um sistema quase outdoor, né? Você utilizar ali a luminosidade da janela. Então aí vai depender, né, de quanto de luz que essa janela proporciona, quer dizer, se o sol bate ali, né, diretamente ou não, quanto tempo de sol que ela bate ali, né? Então pensar aí que quanto mais sol tua planta tiver, né, mais luz direta nela, vai ser melhor para o crescimento. Mas é possível você fazer ali na janela tranquilamente, né? Talvez a planta não cresça tanto, mas de qualquer maneira é uma experiência que também é possível com toda certeza. Tamo junto. Corsa Blue: minhas plantas alto travaram no terceiro nó. Será que essa solução pode me ajudar? Ele diz aqui na cauda de arroz, né? No vídeo da cauda de arroz. E o menor C3 diz aqui que evite de regar muito. Rega quando o solo estiver seco. É, exato, né? A umidade pode ser um dos fatores aí, um solo muito encharcado realmente pode ser um fator de travamento, mas pode ser muita coisa, cara, né? Então, o que eu te sugiro aí é colocar essa plantinha na maior quantidade de sol possível, dar uma olhada aí nesse substrato, se ele tá bem aerado, né? Se não tá compactado, né? Para indicar se as raízes estão crescendo. Dá uma olhada nisso aí, na temperatura que está teu espaço, né? Mas dá bastante luminosidade para a tua planta para ver se ela volta a crescer. Depende do solo que você está usando também, se já tem algum nutriente, né? No terceiro gomo ali, no terceiro nó, então, né? A planta já vai precisar de alguns nutrientes, então tem que ver se teu substrato está bem equilibrado em termos de nutrição, né? Então você pode aí fazer um transplante, colocar ela num outro vasinho com uma terra nova, mais adubada, e também colocar aí bastante luz para ver se ela volta ao seu desenvolvimento. Boa sorte aí para tua auto e tamo junto, meu querido. Frederico Barros, a maconha industrial vai oferecer inúmeras oportunidades. Ele diz aqui no vídeo de maconha, mercado de empregos e profissões. Com certeza, né, Frederico? A gente vê um grande boom aí em várias áreas, né? Não é só uma, não. São várias as áreas em que a cannabis vai tendo acesso e ampliando o nicho de mercado, né? Vai proporcionando empregos, oportunidades, realmente. Um campo muito fértil. Fernanda Travelin, me ajuda, minha planta está com a terra com manchas brancas. Aí o Rubens diz, talvez seja bolor por conta da umidade alta. Pode ser mesmo, hein? E a Fernanda pergunta, o que eu faço? E o Márcio diz aqui, coloca em local bem ventilado ou arruma um ventilador. Legal a dica da rapaziada aqui, né? Realmente, essa questão aí pode ser da umidade muito alta, né? Um solo também muito encharcado que vai proporcionando ali essas pequenas pragas. Então, pode ser ali as colchonilhas, né? Que vão... ou algum tipo de pragas, assim, dessas carapaças brancas, que elas vão realmente ali dominando o substrato. Então, o que você pode fazer aí também, né? É dar uma raspada na parte superficial do teu substrato ali, principalmente nessa parte que está mais esbranquiçada, né? E pega, sei lá, um garfo ali, né? E dá aquela mexida na parte de cima da terra, assim, e tenta tirar esse excesso aí dessa parte branca, né? E daí você vai ver a profundidade que tá isso daí. Se tiver só superficial, tudo bem, mantém ali, troca um pouco, coloca um substrato um pouco mais novo ali na parte de cima, né? E controla aí essa questão da umidade, não encharca muito esse substrato. E dá uma reparada também se tá só no substrato, né? Se essas manchas brancas não foram para as folhas ali. Dá uma olhadinha nas folhas e para ver se isso aí se alastrou por mais ou se você já faz o controle. Mas o ideal nas pragas, né, é sempre você tá de olho logo no comecinho para que ela não se espalhe. Essa que é a ideia, né? E as pragas se espalham com muita rapidez e você detectando logo no começo, dá para ter um controle mais tranquilo aí, tá bom? Tamo junto, Fernanda. Maria, diz aqui no tamanho e tipos de vasos. Um vaso de 1 litro com uma planta automática, Salt Cake, será que bem cuidada ela fica com 40 centímetros até o final da flora? Pode ser sim, Maria, pode ser sim, com certeza, né? 1 litro é um vaso bem pequeno, né? É um pouco substrato aí, então proporcionalmente você vai ter uma planta de um porte um pouco menor, mas que com certeza ela consegue se desenvolver aí bacana, né? Então dá bastante luz para ela aí, mas com certeza, né, por mais que seja de pequeno porte, vai ser uma planta aí de muita qualidade, com a vantagem de ser uma automática, você não vai precisar se preocupar com a questão do fotoperíodo. Então, boa sorte aí, tamo junto. Rodrigo Santos diz aqui, eu acho que a minha planta está crescendo muito rápido. Boa, demais, né? Isso é ótimo, muito bom então. A Maria volta aqui, diz no chá das 4h20:18, quero essa caneca, onde compro? Ô Maria, dá uma visitada ali na nossa lojinha, Caixa Mystic. Tem caneca, camiseta, tem as lâmpadas da Ganzá ali. Eu vou deixar o link aí na descrição, dá uma olhadinha aí também. Já quero até convidar vocês, rapaziada, se vocês gostam do conteúdo do canal aí. Quiserem ajudar a gente a continuar as postagens e também receber conteúdo exclusivo de cultivo, vídeos de cultivo especificamente, torne-se aí então membro Mystic. Você ajuda o nosso canal e recebe aí 8 vídeos no mês exclusivos, bem interessantes aí de cultivo, tá bom? Vou deixar todos os links aí na descrição. Tamo junto. A Maria ainda diz aqui, amigo autofluorescente, até na primeira semana cresce como uma fotoperíodo? Estou com uma auto que está crescendo como uma foto na primeira semana. Maria, seguinte, né? As automáticas, a única diferença delas vai ser que elas não vão precisar da questão de mudança de fotoperíodo para começar a florir, né? Além disso, as autos têm aí um início de floração mais curto, né? Elas começam a florir bem mais cedo ali, com 30 dias, 35, 40 dias elas já começam a florir. Então essa é a diferença, né? Até ela começar a florir, ela vai estar no processo normal dela de vegetativo. A única diferença é que você não vai se preocupar com essa questão de quanto tempo que ela toma de luz por dia, né? É só essa a diferença. O Rodrigo Santos diz aqui mais uma vez, na rega, no vídeo da rega, né? Uma vez por semana já tá bom. Eu sou a moda antiga do palito. Ele diz lá, né, que ele deve controlar então para saber se o vaso tá seco, colocando um palito lá, até o fundo do vaso. Quando você tira o palito ali, vai ver até onde está a umidade. É isso aí, né? Na experiência dele, então, ele faz aqui uma vez por semana, né? Mas a gente sabe aí que vai depender, né? Do tamanho do vaso, do clima da região da pessoa, né? Se tiver muito calor, vai secar mais rápido. Vai depender do material do vaso também, né? Alguns vasos vão ter a tendência de puxar mais água, outros não. Então, isso vai depender muito a quantidade de regas. Na experiência aqui do Rodrigo, então, ele faz uma vez por semana e já tá de buenas, né? Tamo junto, meu querido, valeu. Ele continua aqui também no vídeo do Grow e diz aqui que quantas horas de ventilador ligado junto com exaustor. O Rodrigo, nesse caso aqui de ventilação, né? Ao contrário da luz que a gente desliga, né? A ventilação, o ideal é que você mantenha aí o tempo inteiro, né? Justamente quanto mais fechado for o teu espaço indoor, mais você vai ter que deixar essa circulação de ar ativa. Justamente porque é como acontece na natureza, né? Na natureza, a brisa, o vento, a troca de ar, ela é constante e ininterrupta. E a gente tem que fazer isso também no nosso cultivo indoor, né? Se você desliga ali os ventiladores e teu espaço for muito fechado, você vai acabar saturando esse ar, então isso não é interessante, né? Então os ventiladores, exaustores, a ideia é que eles mantenham essa circulação 24 horas, tá bom? Tamo junto! Júnior Lima, eu quero aprender a cultivar. Tamo junto, meu querido. Aí, ó, no canal você vai encontrar um monte de material. Dá uma olhada no nosso guia simples de cultivo da ganja. Vai te dar uma ideia mais abrangente, né? E a gente vai fazer aí, ó, um fim de semana de encontro, de introdução à sativa sagrada. Falar de cultivo, falar dessa planta tão querida, né? Provavelmente aí vai ser nas primeiras semanas de dezembro. Eu mando mais informações ali. Fica atento no nosso Instagram, tá bom? Logo vem mais informação. De Jair Silva. Ô, meu brother, você é monstro mesmo. Me ajudou muito. Valeu por não esconder o jogo. Isso é cidadania canábica. É nóis. Tamo junto, meu querido. A ideia é sempre a gente fazer as trocas de informação, né? E aí, abrindo nosso leque, aprendendo, trocando, né? E evoluindo aí na resistência e na desmistificação da cannabis no Brasil. Tá bom, meus queridos? É isso aí. Se tiver alguma crítica, sugestão, comentário, quiser deixar aí alguma pergunta para os nossos próximos chás das 4h20, deixa tudo escrito aí então pra gente e a gente vai trocando então aquela ideia. Vai estar tudo aí na descrição, torne-se um membro Mystic, que ajuda a gente aí, você recebe conteúdo exclusivo. E a gente se vê por aí então, meus queridos e minhas queridas. Muito bem, vamos ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo.